E ele determinou que 50% seria de negros. Não podia ter feito diferente. Uma diplomacia de brancos não representava a África do Sul pós-apartheid. E alguns dizem que isso levou a uma queda na qualidade. Pode até ter levado, do ponto de vista de saber sentar na mesa, de saber nem falar idiomas não era um problema, porque na África do Sul se fala inglês. Mas a qualidade não vem só de como você se senta na mesa, vem de como você representa o seu país. E um embaixador negro representa, pelo menos, tão bem quanto um branco da África do Sul. Era preciso fazer cotas para negros. Mas no caso da universidade, a ideia de que vai cair a qualidade é mais absurdo ainda. As pessoas esquecem que só vai se beneficiar de cota para negros aqueles que passarem no vestibular. Nenhum jovem que não tenha terminado o ensino médio vai poder se beneficiar das cotas. Nenhum jovem que não tenha passado no vestibular vai poder se beneficiar das cotas. O que as cotas fazem é aqueles que passaram no vestibular e se classificaram além do número de vagas ter direito de entrar, mesmo que suas notas tenham sido inferior àquela de alguns. Agora vejam bem, não tem nada, mas nada a ver a nota que você tira no vestibular e o seu desempenho futuro como profissional, gente. Alguém já foi a um médico e perguntou em que lugar você passou no vestibular? Duvido que alguém pergunte isso. Você pergunta em que universidade estudou, você pergunta onde fez a residência, que cursos adicionais fez, mas a entrada no vestibular praticamente nenhuma influência tem no desempenho do aluno. E eu até diria, os que passam em primeiro lugar às vezes se demonstram tão brilhantes que mudam de profissão. Nada tem a ver. É absurdo que algumas pessoas que se consideram sérias digam que vai cair a qualidade. Até porque é difícil a qualidade da universidade brasileira cair mais do que já caiu nos últimos anos. A qualidade da universidade brasileira não tem nada a ver com as notas que os alunos têm no vestibular. Tem a ver com a qualidade do ensino básico que eles receberam. Hoje, o que passa em primeiro lugar no vestibular, em média, claro, não estou falando todos, não estão suficientemente preparados para um bom ensino superior, porque tiveram uma educação de base deficiente, porque saíram do ensino da educação de base sem falar 2, 3 idiomas. Além, incluindo o português. E isso é fundamental hoje. Com a formação de matemática deficiente, por isso 30% abandona os cursos de engenharia, independente da raça. Quem abandona os cursos de engenharia não são os jovens que entraram pela bolsa. São os jovens, ponto, brasileiros. Além disso, sempre houve cota no Brasil, e a professora Ilma falou isso. Sempre houve cotas. Houve um tempo que a cota era para os fazendeiros. Entrava-se na universidade indicado. Ou pelo imperador. Com a democratização veio o vestibular. Mas o vestibular, ele sempre usou cotas, senador Paim. Era uma cota ao contrário. Só entra os que estudaram em escolas particulares de alta renda dos pais. Então, sempre houve uma cota no Brasil para filho de rico. Não para branco. Para filho de rico. Só que no Brasil, a cor da pobreza é negra. Sempre, hoje tem cota. Quem nasce numa família pobre tem a cota negativa de que não vai entrar na universidade boa, porque não vai ter chance de se alfabetizar. São 14 milhões de analfabetos. Porque se alfabetiza, mas não termina o ensino médio. São pouquíssimos. Porque termina o ensino médio, mas sem qualidade para passar no vestibular. Tem cota, sim. É uma cota perversa. Diferente da cota patriótica de mudar a cor da cara da elite brasileira. E tem outra cota que as pessoas entendem. Eu não vou dizer a maior parte, mas muitos dos que eu vejo, intelectuais brasileiros contra as cotas, fizeram seus doutorados graças a cotas. Cotas para brasileiros, cotas para latino-americanos. Eu entrei na Universidade Francesa uma cota para exilado político. Será que eu seria aceito? brasileiro se não fosse o gesto solidário do governo francês de apoiar jovens brasileiros que estavam obrigados a sair de seus países? Mas vou olhar, todos, procure fazer uma análise onde estudaram os que hoje, doutores, PhDs, são contra em nome da qualidade. Onde eles estudaram? Como é que eles entraram naquelas universidades? Receberam, inclusive, mais do que vaga na universidade. Receberam uma bolsa para pagar os seus cursos, que eram caros nas universidades americanas. Então, não há por que o Brasil deixar de ter cotas, sequer dar dignidade à elite brasileira. Eu sou de Recife, um lugar de muita negritude. Perde para Salvador, não sei se para o Rio. A primeira vez que eu fui um médico negro, eu tinha 60 anos e estava em Angola. E confesso que eu senti um estranhamento, porque não se vê. Não há, que eu saiba, um único embaixador negro no Brasil. Tem um ex-aluno meu que deve ser promovido, não vai demorar. Mas são raros os que estão lá dentro. E vão começar a aparecer, porque o Itamaraty está com uma política correta, uma espécie de cotas diferentes, que é facilitar o preparo de jovens negros para fazer o concurso do Instituto Rio Branco. Tem que mudar essa cor da cara da elite brasileira. Daí as cotas. Agora, dito isso, eu quero propor uma nova bandeira de luta. Porque as cotas já foram adotadas, já é lei. Na verdade, a gente devia estar aqui comemorando. Eu quero que o movimento negro lute por uma cota de 100% de negros alfabetizados nesse país. E eu não vejo essa luta. Não vejo essa luta. Já conversei com o Sérgio algumas vezes sobre isso. Eu quero uma cota de 100% dos jovens negros terminando o ensino médio com a mesma qualidade dos filhos dos ricos. Eu não vejo o movimento negro lutando para que a escola do negro seja tão boa quanto a escola do branco e que para o filho do trabalhador estude na mesma escola do filho do patrão. Não vejo essa bandeira. Porque aí, inclusive, transfere o problema da raça para o problema social. A professora Ilma falou que nós temos apenas 3,8% de negros nas universidades. E não vamos poder aumentar muito. Sabe por quê? Porque são poucos que terminam o ensino médio. A percentagem dos negros que terminam o ensino médio é muito menor do que a de brancos. E a gente não vai defender cotas para os que não terminam o ensino médio poderem entrar na universidade. Jamais o movimento negro defendeu isso. Só tem um jeito de chegar às cotas na mesma proporção da distribuição racial no país. É todos terem escola igualmente boa. Até lá, tem que ter cota sim. Alguns dizem que é paliativo. É um paliativo necessário. Eu tomo aspirina quando estou com dor de cabeça. O Brasil tem uma dor de cabeça, que é a dor de cabeça de uma elite branca em uma sociedade que não é só branca. Essa dor de cabeça a gente cura provisoriamente, de uma maneira não satisfatória, com as cotas. Mas precisamos ir avançar. Precisamos curar não só a dor de cabeça, mas a doença que a sociedade brasileira tem de uma educação que divide as pessoas socialmente e aí também racialmente. Então, nós precisamos dar um salto adiante e começar a lutar por uma educação igual para todos, de tal forma que um dia nem cotas mais sejam necessárias, porque todo mundo passou a disputar em qualidade. E na hora que todo mundo disputar com a mesma qualidade, não vai ter necessidade de cota para negros, porque negro é tão inteligente quanto branco, desde que dê a chance para estudar. Alguns dizem que é para proteger negros. Não é para proteger negros, é para proteger o Brasil da vergonha de ter uma elite só branca num país multirracial. Não é para proteger negros. E não é para proteger pessoas com qualidade menor do que outras. É para proteger o Brasil, dando incentivo para que aqueles que, por uma razão ou outra, não tiveram 0,2% a mais na nota, ficaram de fora. E a gente sabe que vestibular, muita gente é reprovada por acaso, não por incompetência. e outros são aprovados por acaso, não por competência. Então, ao mesmo tempo que eu quero dizer da satisfação de estar aqui, eu me sinto até comemorando, porque a presidenta Dilma já sancionou a lei, já é uma coisa do passado, e aqui eu quero, em torno ao Sérgio, cumprimentar todos que realmente lutaram por ele. Foi um grande número, mas você é o que eu mais vi aqui junto com o Frei. Mas todos vocês lutaram. Foi uma grande vitória para o Brasil, não foi para os negros. Mas eu quero cobrar de vocês. Vamos lutar agora por uma educação igual para todos, desde o nascimento da criança. Pode até começar lutando para que os negros estudem na mesma escola dos brancos, com alta qualidade. Aí os brancos também vão ter a alta qualidade. Não precisa lutar diretamente pelos brancos, deixa eles lutarem pelos brancos. Mas quando lutarem por uma educação boa para os negros, vão estar lutando por uma educação de base boa para os brancos também. Essa é a luta que eu gostaria de ver. Uma campanha grande do movimento negro pela erradicação do analfabetismo no Brasil. Os maiores beneficiados serão negros, porque a maior parte dos analfabetos são negros. Não porque tem uma inteligência menor, mas porque tem no Brasil uma chance menor por serem pobres. Eu acho que tem racismo no Brasil, mas não é o racismo na entrada da universidade. Ninguém diz, esse aqui entra porque é branco. Esse aqui entra porque estudou na escola de rico. Por isso a gente precisa criar as cotas. É isso, senador Paim. Eu vim aqui, estou aqui, na verdade, para dizer que temos que estar comemorando esse salto. Mas, ao mesmo tempo, temos que começar a lutar por mais coisas. E essa mais coisa é a escola de qualidade para todos. E igualmente de qualidade para todos, independente da cidade onde vive e do berço onde nasceu. É isso que a gente precisa lutar. E essa luta, eu creio que com o ardor que vocês tiveram para a cota para a universidade, vocês podiam transferir para a educação de base também e a alfabetização de adultos. E para concluir, eu lembro. O movimento negro não está percebendo, mas diminuiu o número de alunos no EJA, Educação de Jovens Adultos, aqueles que não conseguiram estudar na época certa. E se vocês olharem, a maior redução de vagas foi de alunos negros. E a gente não está preocupado com isso, aparentemente. E isso vai pressionar na hora de entrar na universidade, porque é através do EJA, muitos que não fizeram o curso na hora certa conseguem terminar o ensino médio e passar no vestibular. Não vi ainda a luta de vocês contra esse absurdo, rapaz. Que podia ser uma grande coisa, viu? A redução do EJA, se dissesse, não, é porque agora já estão na idade certa, não precisa mais do EJA. Não, diminuir o número de matrículas na educação de base nesses últimos 2 anos. Aí alguns dizem, não, é porque está nascendo menos criança. Não, o número, essa redução do número de crianças vai se aparecer daqui a alguns anos, mas não apareceu ainda. Ainda é preciso aumentar o número de vagas. Diminuir o número de vagas. Aqui no Distrito Federal diminuiu o número de crianças nas creches. Se vocês olharem, a maior parte dos que ficaram sem creches são menininhos, menininhas, negros e negras. E a gente só está pensando, vamos falar franco, na universidade. Eu quero cotas para jovens negros na universidade, mas eu quero cota de 100% de negros em escola boa, escola de qualidade boa. E esses 100% só vem com a radical publicização da educação de base no Brasil com qualidade para todos. Fica aqui os meus cumprimentos pela vitória de vocês, que é do Brasil inteiro. Seria o mesmo dizer que Joaquim Nabuco lutou pela escravidão para beneficiar os negros. Não, ele lutou para erradicar a escravidão, que naquela época não tinha de brancos, hoje tem, e pelo Brasil, que tinha vergonha de que um dia Dom Pedro II foi visitar Vitor Hugo e Vitor Hugo se negou a apertar a mão dele, porque ele não apertava a mão de um imperador de um país onde havia escravos. A gente quer que lá fora apertem a mão dos nossos presidentes. Para isso tem que escurecer a cara da elite brasileira, desbranquializar a cara da elite brasileira, para que a cara da elite se pareça com a cara do povo brasileiro. Só com cotas, até o dia que a escola for igual para todos. Era isso, senhor presidente.
Tudo bem, senador Cristóvão. brilhante, como sempre, dando uma contribuição enorme à nossa comissão e ao país, né? Eu também, senhor Cristóvão, tenho me indignado que aqueles, eu chego a dizer que usam de uma desonestidade intelectual, porque eles sabem que não é isso. Eles tentam dizer que essa política que o Senado aprovou são só para os negros. Eles vendem e botam editorial, matéria em jornal. É, teve um sujeito, inclusive, eu peguei na sua, uma fala sua, que eu fui ver que escreveu a matéria, eu diria, mais hedionda contra as cotas, dizendo que é uma coisa que é só para negro, e ele exatamente era um daqueles que Vossa Excelência denunciou, eu ouvi de Vossa Excelência, que era um daqueles que usou as cotas para fazer doutorado no exterior. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Então, vamos de imediato com os nossos convidados, começando pela Tiziana Imbrosi, que fala pela FUNAI. Deixa eu te dizer que a verdade é isso que eu vou dizer, porque eu sou muito franco. Eu não sabia que o presidente da FUNAI mudou. Mudou? Sim. Fiquei sabendo hoje. Porque é tanta denúncia contra a FUNAI aqui, eu não sabia nem que tinha mudado. Sim, é verdade. Agora é uma presidenta, né?
Presidenta, Marta Zivir.
Mudou quando?
Já tem, desde o começo do ano, já temos outra
presidente. É, mas é bom saber, então. Aqui na comissão nós continuamos sempre criticando o mesmo ainda. O cara já não é mais presidente e continua sendo criticado aqui. Mudou em que data ela tomou posse mesmo?
É, não tem a data correta para o senhor, mas eu posso enviar para o seu gabinete.
Mas foi
já tem
março.
Alguns meses já. É.
Março,
agora é uma presidenta, como a nossa presidenta da República.
Marta Maria de Amaral Azevedo. Olha, ele estava apanhando até poucos dias aqui, hein? Eu vi aqui comunidade indígena fazendo um movimento e batendo no antigo presidente.
Bom dia, cumprimento a todos. Em nome da presidenta Marta Azevedo, da Fundação Nacional do Índio, quero dizer que ela gostaria muito de estar aqui nesse momento, mas, infelizmente, nós só fomos avisados na quinta-feira à tarde, já chegou no nosso gabinete, na assessoria parlamentar, e de maneira que ela já tinha uma outra pauta. E, então, eu sou assessora parlamentar da FUNAI, trabalho diretamente ligada à presidência. Quero agradecer por estar participando desse debate, principalmente ao senador Paulo Paim, ao gabinete dele, que nos contactou, a todos os presentes aqui na mesa, doutor Sérgio, doutor Mário Lisboa, Juscelina, doutor Fernando e aos demais. Cumprimento aos parlamentares aqui presentes, senador Cristóvão. É, a FUNAI, em primeiro lugar, é interessante que todos saibam que existe uma postura extremamente favorável, não é? A questão de cotas é de interesse da Fundação, de maneira que, como disse o senador Cristóvão, cada vez mais a educação nesse país possa ser acessível a todos e a todas, né? E nós gostaríamos, entretanto, de discutir. Nós não estamos inseridos em nenhuma estrutura formal de regulamentação de cotas governamental. E até tive a feliz notícia de saber aqui que, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, existe um grupo de trabalho, não é, sendo criado. E a gente gostaria, inclusive, de pleitear uma vaga, a possibilidade de estar dentro, para garantir os direitos indígenas, né, as cotas para os indígenas. O que nós entendemos nesse momento é que essa proposta teria que ser discutida regionalmente, não é, com os grupos indígenas das diversas partes do país. Como a gente tem uma multidiversidade, né, nós somos a comunidade indígena não é um povo só. O mais interessante para a Fundação seria que isso fosse discutido regionalmente, não é? Uma oportunidade, talvez, seria no âmbito da regulamentação, das discussões que estão acontecendo da regulamentação da Convenção 69 da OIT. Já existe esse trabalho sendo feito e talvez seja uma oportunidade, um locus onde essa discussão poderia acontecer, não é? Nós não... mesmo pelo fato de não estarmos formalmente ainda discutindo as cotas, nós gostaríamos de apenas deixar isso como sugestão, que a gente pudesse aproveitar a discussão da regulamentação da Convenção 69 para poder discutir as cotas E, no mais, estamos à disposição de todos os órgãos que estão presentes, de todos que estão à frente da discussão de regulamentação das cotas. Temos todo o interesse, gostaria de frisar isso aqui por parte da Fundação Nacional do Índio, temos todo o interesse em discutir e ampliar a participação dos indígenas por uma educação igual para todos, né? Agradeço.
Bem, essa foi a Tiziane Ambrosio, assessora parlamentar da FUNAI, em representação à presidenta da FUNAI, empossada esse ano, Marta Maria de Amaral Azevedo. Vamos passar a palavra nesse momento ao Dr. Fernando Benício dos Santos, coordenador da Educafo Brasília.